Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21, versículo 1. Apocalipse 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi um novo céu, uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. No Apocalipse, capítulo 7, versículo 3, diz assim, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Amém? Dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E lá no Apocalipse 21 diz que passaram o céu e a terra, e o mar já não existia. Apocalipse 21. Vi um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. O que está se referindo aí? Está se referindo a, primeiro, que a terra, lá no Apocalipse 7, fala, não danifiqueis a terra. Então, a terra, a promessa de Deus para nós, de um novo céu e uma nova terra, na verdade é de um mundo onde a gente tenha condições de viver. A promessa de Deus para nós, de um novo céu, uma nova terra, a terra é a mesma. Não danifiqueis a terra. Né? A terra é a mesma. O que vai deixar de existir é esse mundo que nós vivemos. O que vai deixar de existir é essa geração, essa carne. Vai deixar de existir esse mundo violento, esse mundo que não serve para nós, não serve para a pessoa viver. É um mundo que, por mais que você se esforça, por mais que você peleja, você termina mal, né? Você termina mal. O tempo passa, as enfermidades vêm, a velhice, né? Tudo que você sonhava fica para trás. Então, a promessa de Deus é de um novo céu e uma nova terra, uma vida nova, né? Um novo homem. E nós, cristãos, acreditamos nisso. Até fala, né? Ó, não danifique a terra, nem as árvores, nem as coisas, até que nós achamos assinalado. Né? Então, quando já tiver escolhido o povo de Deus, haverá realmente uma transformação nessa terra. Haverá uma mudança radical nessa terra, dando origem a uma nova vida. Uma nova vida. Vai brotar de novo todas as coisas que Deus criou. E quando fala o mar já não existe, não está referindo-se ao mar, lá, a água salgada lá não, o oceano não. Está se referindo a esse povo, o mar. É esse povo aqui que vai acabar, né? O mar, quando a Bíblia fala, está se referindo ao mundo, ao povo. O mar revolve lodo e lama. Então, essa vida da gente desorganizada, né? Nós estamos vendo aí as coisas acontecerem. É, diante dos nossos olhos, nós estamos vendo o mundo se afogando. Né? O homem cada vez mais se afogando. Lá em Gênesis capítulo 1, aliás, capítulo 3, versículo 17, diz assim, que, vamos ler. E Adão disse, lê por favor.
E Adão disse, porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás.
Então, nós estamos vendo que o homem sendo amaldiçoado, né? A natureza humana sendo amaldiçoada. Porquanto deste ouvido a sua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, por causa do homem. Adão foi dito isso. Então, a terra que nós vivemos hoje, o mundo que nós vivemos, é um mundo amaldiçoado. Então, tudo no mundo, tudo que existe no mundo, que envolve o ser humano, é maldito. É ruim, né? Traz só problema e sofrimento para nós. Porém, diz assim lá, o Evangelho diz assim, bem-aventurado, né? Bem-aventurado, feliz. Então, no meio dos amaldiçoados, existem os bem-aventurados. Quais são os bem-aventurados? Aqueles que dão ouvido a Deus. Aqueles que realmente dão ouvido a Deus. Esses são bem-aventurados. Então, presta atenção. Você vive numa terra amaldiçoada, onde tudo caminha para a perdição, tudo caminha para a maldição. No entanto, se você obedecer a Deus, No entanto, se você der ouvido a Deus, você se torna uma pessoa bem-aventurada. No meio da maldição, Deus falou, eu ponho para você a bênção e a maldição. Se você obedecer a Deus, o homem que conseguiu obedecer a Deus, são os bem-aventurados. E é esses aí que serão assinalados. Esses que serão assinalados. É? E vão habitar o novo céu e a nova terra. Então, às vezes a gente fica angustiado, a gente fica revoltado, a gente fica chateado nesse mundo. De repente, você que crê, você para, pensa e fala assim, não, por que eu estou triste? Por que eu estou angustiado? Deus já não havia dito para mim que eu ia habitar nessa terra amaldiçoada? Não é assim? Deus não falou para mim que eu posso esperar um novo céu e uma nova terra, mas enquanto eu estiver aqui, né, eu não tenho um novo céu e a nova terra ainda. Amém? Por enquanto eu tenho um sinal. Eu devo ter, eu acredito que eu tenho um sinal que me separa, onde o diabo não pode me tocar, assim como a luz e as trevas. Quando eu fico triste, amolado, chateado, etc., começo a reclamar, eu paro e penso, mas por que que eu estou chateado? Por que que eu estou amolado? Por acaso eu não habito numa terra amaldiçoada? Por acaso eu não estou aqui no mundo onde Deus disse que, né, que eu soubesse viver, aprender a viver? Aqui eu preciso aprender. Como Jesus fala, aprendei de mim, aprenda comigo, que sou manso, humilde. Então, eu, aqui na terra, se eu quiser viver em paz e ser uma pessoa abençoada, eu preciso aprender. Então, eu não posso reclamar. De repente, sem entendimento, sem saber o que eu estou falando, reclamar. Não reclama não. Primeiro, pensa, analisa, vê se você tem razão. Então, como não tinha uma pessoa na terra, não tinha uma pessoa que soubesse. Antes, porém, vê no versículo, capítulo 3, no versículo 24. E havendo lançado fora o homem. Versículo 23. E o Senhor Deus, pois, lançou fora o homem. Lançou fora o homem do jardim do Éden. Aquela terra abençoada que nós tínhamos, nós fomos lançados fora. Entendeu? Nós estamos nela, mas não podemos aproveitar da bênção que ela é. Nós estamos nela, mas não podemos aproveitar da bênção, porque nós somos amaldiçoados. Pensa nisso. Então, você que é um cristão, que tem esperança, pensa nisso. Não tem hora que você fica revoltado e querendo ser feliz, querendo a bênção aqui? Por que que nós não podemos ser abençoados aqui? Por que que nós não podemos ter vida eterna aqui? Né? Então nós temos que seguir as normas determinadas por Deus. E tudo bem, ele fala para você assim, espera no Senhor. Espera em Deus. Espera. Talvez seja a coisa mais difícil para nós. Esperar. Esperar em Deus. Haverá um novo céu, uma nova terra. Haverá uma terra abençoada onde vocês vão morar. É assim que Deus fala. Mas eu tenho sentido assim que é uma coisa difícil demais. Precisa de muito entendimento. Precisa de compreender. Porque volta e meia você perde a paciência, você revolta e você fica chateado com Deus. Você quer? Quer o direito, quer a bênção aqui, quer agora? E a promessa de Deus para nós é assim: espera, espera, porque quando o rei chegar, o povo também existirá. Né? A promessa de Deus para nós é muito boa. Vai haver um novo céu, uma nova terra, um novo homem. Por enquanto não tem. Não há esperança para esse mundo. Não tem esperança para essa terra. Amém? Então nós estamos passando por ela. Então o Senhor Deus, pois, lançou fora o homem. Hoje nós estamos fora. Fora de onde? Fora do céu, nós estamos fora do céu. Nós não estamos no céu. Nós fomos lançados fora. Você não vê os anjos, você não vê Deus. Você não vê nada. Só vê angústia, tristeza, só problema, só, né, etc. Se você vê, né, porque às vezes nem isso não enxerga. Tumulto, tal, etc. E Deus colocou, então, havendo lançado fora o homem, versículo 24, havendo lançado, eu estou contando uma história para vocês. Estou contando uma história. Porque se você não entender dessa forma, se você não crer dessa forma, você não vai chegar no céu. Você foi lançado fora e está sendo convidado a voltar. Mas se você não entender, você não vai voltar. Você vai continuar perdido na terra. Aí, corre para cá, corre para lá, corre para cá, corre para lá, e etc. E faz pilates, faz não sei o quê, daí, e anda. Agora mesmo eu acabei de andar lá, correndo. E cuida da pressão, cuida disso, cuida daquilo, tá? Mais uma hora, vai chegar uma hora, chegar um momento que não adianta você fazer nada. Chegou um momento que não tem mais jeito. E passa. Jesus falou, vai passar. O céu e a terra vão passar. O céu e a terra vão passar. Mas eu faço para vocês um novo céu e uma nova terra. Espera em mim. Mesmo que você morra, espera. Mesmo que você morra, espera. Então essa é a nossa confiança. Então essa é a maneira da pessoa viver bem. Porque ele não tem medo da morte. Ele já tem certeza da vida. Então, mesmo que você morra, meu Deus, como é que fica isso? Como é que eu posso morrer e esperar? Mesmo que você morra, viverá. Amém? A esperança nossa é essa. Então você vive bem, você vive feliz, você vive alegre. Você vive... Tem que comer? Come. Tem que vestir? Veste. Não tem? Não veste. Não tem? Não come. Tem que beber? Bebe. Quer beber? Bebe. Não quer? Não bebe. Né? E assim é a nossa vida aqui. Deita, dorme, tal. É fácil viver de jeito que eu estou falando? Não é, porque você não pensa assim. Falar é fácil. Mas na hora, não é assim que você pensa, não. Ninguém pensa assim. Por que nós não pensamos assim? Quem sabe responder? Porque comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós comemos da ciência, ciência do bem e do mal. A ciência, você A ciência sabe, ela tem conhecimento do bem e do mal. Mas o bem que ela quer fazer, ela não consegue fazer. E o mal que ela evita fazer, ela constantemente fazendo. Presta atenção nisso. Nós fomos lançados fora, estamos nessa situação, por quê? Porque nós comemos da árvore do conhecimento do bem. Nós somos iguaizinhos os outros. Eles vivem pelejando para fazer o bem. Tem lá um mundo de gente lá na Europa, os países todos reunidos aí para poder resolver o problema da Grécia. Problema fácil de resolver. Fácil, fácil. Como se resolveria o problema da Grécia, Toninho? Hã? Problema muito fácil de resolver. Agora vou perguntar a vocês se vocês sabem. A ciência do bem e do mal. Está lá um país, milhões de pessoas, podendo tirar 60 euros, 70 euros parece. É, é. 60 euros ele não pode. Se ele quiser 100 euros, ele não pode. Ele tem que tirar 60 euros. E lá, banco tudo fechado, tal, etc. Situação, faltando comida, faltando alimento, faltando coisa, etc. O país quebrado, situação grave, ameaça disso, daquilo, faltando muita coisa. E os grandões do mundo inteiro reunidos para resolver o problema da Grécia. Um país no mundo inteiro. O mundo tem quantos países, né? E um país. E não é grande. Que não é grande. A Grécia não é um país dos maiores. E os outros todos não conseguem resolver o problema deles. Junta todos os outros, não consegue resolver o problema de um. Por quê? Como você resolveria o problema dele? Eu tenho a solução. Você tem, Rodrigo? Qual? Como? O paga ou perdoa? O que você acha, falei o quê? É. Como é que é? Eu vim de bruto, estou sem calor, agora estou sentindo calor aqui. Fechou tudo, ó. Abanhou, gente. Que isso? A blusa eu lavo a temperatura lá de fora. Ó, então voltando. Mas é isso. Concorda, Godoy? Como que resolveria o problema? Você acha que a dívida que a Grécia tem lá com a Ângela, como é que ela chama? Ângela? A dívida que ela tem com ela. Olha, se ela perdoar, se a Alemanha perdoar aquela dívida, será que estraga com a vida da Alemanha? Tem uma lista de países. Tem uns países lá que a dívidazinha é pequena. Tem outros países, mas eu tenho certeza que cada um pegasse, ó, não deve nada. Começa de novo. Né? Mas eles são capazes de perdoar a ganância, sabe, é tão grande, mas respeitando as proporções, você é capaz de perdoar uma dívidazinha pequena? Você perdoa uma dívidazinha pequena? A prefeitura perdoa? O Estado perdoa? Né? A verdade é que o problema é esse. Nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal e somos injustos. Somos injustos. Nós não somos capazes de fazer o bem. E tanto ele nas nossas mãos. É só fazer, ó, o bem é esse. Por que que não faz? Porque nós não somos capazes. Aí Jesus Cristo veio. Deus se fez carne e falou, agora eu tenho que ir lá. E comeu manteiga e mel. E passou na terra e fez o quê? Fez o bem. Ele fez o bem. Eu coloco para vocês, diante de vocês, o bem e o mal. Se vocês fizerem o bem, vocês podem resolver todos os problemas. Basta você fazer o bem. Não faça o mal, faça o bem. E você vai resolver o problema. Jesus Cristo veio e fez o bem. Coisa que a gente não é capaz de fazer. E se nós quisermos, se nós, eu, você, todos nós, se nós quisermos voltar, aqui está assim, e ele botou lá, e disse Deus, e havendo dançado fora o homem, pôs querubins do oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante, uma espada inflamada que andava ao redor. Essa espada é o evangelho. Essa espada é o evangelho. Guardando o caminho de volta para o céu. Protegendo por quê? Para que o mal não chegue lá. Então, essa espada, ela protege o caminho de volta para o céu, para impedir que o mal volte para o céu. Pronto. Ponha na sua cabeça. Basta você fazer o bem. Se você nunca fizer o mal, a sua entrada no céu, eu garanto que está resolvida. Pronto. É isso. Se o menino tem 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ele vai crescendo. Você concorda que a vida dele começa a ficar difícil, começa a apertar. Num determinado momento, numa determinada hora, parece que começa a ser cobrado da gente decisões. Quando chega na hora de namorar, quando chega na hora de ir no salão, quando chega na hora de comprar, de vender. Quando chega na hora de comprar, de vender. Na hora que a gente tem que decidir entre o sim e o não. Está lá, ó. O país inteiro foi colocado, ó. Sim ou não. Alguém errou, alguém acertou. Ou então os dois erraram, ou os dois acertaram. Mas é assim, gente. É desse jeito. E nós não podemos dormir, nós não podemos ficar dormindo, nós não podemos ser pego de surpresa. Porque de repente vem diante da gente, a questão. Quando você menos espera, chega a questão. Abraão, você vai ter que entregar o seu filho. Abraão estava esperando. Não estava nem esperando por aquilo, não. De repente surgiu. Acontece, quando você menos espera, uma questão. E nessa questão, ou você acerta ou você erra, né? Está ali para você decidir. Deus então coloca dessa forma. A terra, então não vamos esquecer disso. A terra vai continuar amaldiçoada. Ela está amaldiçoada, vai continuar amaldiçoada. Se você quiser viver, viver bem, que eu falo, assim, viver bem numa terra maldita. Não é ainda o que Deus tem preparado para nós, não. Não é. Não é o céu. Você está numa terra que, onde produz espinhos, onde produz coisas ruins. Mas se você quiser viver bem, saiba viver. Saiba viver. Aprenda a viver. Então, é assim, se ferir numa face, vira outra. Se tomar uma coisa, a gente não reclama. Você não espera o ladrão, não avisa para você, ó, semana que vem eu vou lá, para você ir preparando. Não, quando você pensa que não, já aconteceu. Aí vem a decisão, aí vem a providência que você tem que tomar. Reclama ou não reclama? Mata ou não mata, né? É difícil, não é fácil. É assim, gente. Isso não é de hoje. Isso não vem de hoje, não. É de há muito tempo. A promessa de Deus aconteceu lá no comecinho. Deus prometeu. E o nosso, a igreja, nosso trabalho aqui não, nós não podemos cansar de fazer isso, de ajudar, de abrir os olhos, de manter a igreja consciente disso. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Hebreus 12. Você vê? Aí, nós podemos ver a Bíblia inteirinha. Hebreus 12. Versículo 12. Vamos lá. Portanto,
Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Repete.
Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas...
Todo mundo está com... Todo mundo está de saco cheio, gente. Todo mundo está. Não é só você, não. Todo mundo está cansado. Aí não pode cansar de fazer o certo. Nós não podemos cansar. Se cansarmos, vamos perder. Perder a chance. Perder a oportunidade de voltar para o céu. Porque o tempo que nós temos é esse. Então está dizendo aqui, ó. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Cansada de quê? Está falando isso com quem? Comigo. Comigo. É como se Deus dissesse, ó, presta atenção, assim. Ó. Você acha que você já está cansado? Por acaso, eu disse para você o dia que você ia parar? Não, nós vamos correr a carreira que está proposta para nós enquanto nós estivermos aqui, né? Então não tem um tempo determinado, não. Portanto, tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, os joelhos, tá? Trocando, nós estamos trocando as pernas, né? Toninho já está cansado, Jaqueline não se fala, né? Os meninos amolando. Os meninos, né? Tanto trabalho. E vão dar mais trabalho ainda. E o Toninho já está cansado, cabelo tudo destruído, né? E agora? Para ou toca para frente, Toninho? Continua tendo esperança? Continua? Continua. Então, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Isso mostra o quê? que a gente não está segurando. Nós estamos trocando as pernas. E fazei veredas direitas para os vossos pés. Continua arrumando um jeito de andar no caminho. Continua arrumando um jeito de andar no caminho. Não cansa, não. Não desanima, não. Não apavora, não. É? Não perde a cabeça, não. É assim mesmo. É assim mesmo. É? Quando a gente reclama para Deus, Deus prova para a gente que é desse jeito. Deus prova para mim que é desse jeito. Não reclama, não. Versículo 14. Segui a paz com todos. Fala.
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Versículo 15. Tende cuidado de que ninguém prive. Ninguém se prive da graça de Deus. Cuidado para não se privar da graça de Deus. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu estou cansado, ó, vou chutar o balde. Sabendo uma coisa, se Deus quiser me leva para o céu, se não quiser, põe no inferno, meu, tá bom demais. Né? Você chuta o balde. A graça de Deus é. A graça de Deus é. Eu vou te ensinar a viver. Você me escuta, me ouça, essa é a graça de Deus, não é uma lei. Não é a lei. A graça de Deus é ouvir Jesus. Ouvir. É o Salvador. Ouça-me, basta você me ouvir. Pergunta para mim, antes de você fazer a bobagem, pergunta para mim, eu te respondo. Eu te respondo. A graça de Deus, coisa mais boa, né, foi oferecida a nós. Um Espírito Santo que vem e fala para você o que você deve fazer. Essa é a graça de Deus. Quando você está ali, ó, aonde eu vou achar? A lei é complexa. Aonde eu vou achar o certo ou o errado? Não precisa. O que, que você precisa? Do Espírito Santo. A graça de Deus. A graça. O Espírito Santo vai dizer para você. Né? Aquele que crê em mim, eu darei o Espírito Santo e ele vos ensinará o certo ou o errado. Pronto. Agora, Deus está oferecendo para você o Espírito Santo. Você não quer o Espírito Santo. Deus está oferecendo para você. Está aí. Onde é que ele está? Está sobre você, está aí. Ó. O Espírito de Deus está sobre mim. Basta eu dizer, Senhor... Ele vai responder para você. O que que ele vai responder? O que você estiver precisando. Não está precisando de nada. Siga em frente. Então, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Aí, é só raciocinar. Aí vem aquela raiz de amargura, revolta, perturba. E a graça de Deus, você ficou privado da graça de Deus. Você podia chamar o Espírito Santo, você quer chamar é o diabo. Em vez de chamar o Espírito Santo, você quer chamar a polícia. Em vez de chamar o Espírito Santo, você está com ódio, com revolta, querendo resolver o negócio no tapa. Será que nós vamos conseguir? Vamos, gente. Alimentar de manteiga e mel. Comer o pão que desceu do céu. Ter, ó, muito cuidado para não perder a graça de Deus. Muito cuidado para não perder a graça de Deus. Amém? Por isso que ele é a nossa salvação. Versículo 16. Será que o que eu estou mostrando aqui está dando para entender? Está. Está dando mesmo. No 16. Diz assim. E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de progenitura. Então, o que está mostrando aqui? Que a gente tem que ter cuidado, porque a gente troca a graça de Deus por uma bobagem. A gente é capaz de trocar a graça de Deus por uma bobagem. Amém? Esse dia nós, eu, pensando assim, buscar Deus. Até eu comecei a escrever, depois eu vou trazer para vocês. Buscar Deus. Quando você busca, buscar quer dizer procurar. Né? Buscar quer dizer procurar, ir atrás. Quando você busca uma coisa, procura. Eu lembro lá em casa, eram oito meninos, oito filhos, né? Um encostadinho no outro, assim, diferente de um ano para o outro. E naquele tempo, enchia o balaio de uma hora para outra, entendeu? Porque era assim. Um ano, diferença de um ano, vinha o outro. Um ano, vinha o outro. No máximo, um ano. E aí, às vezes, minha mãe, acontecia alguma coisa lá e perdia alguma coisa. Alguma coisa sumia na casa. Aí reunia todo mundo. Meu pai falou, é assim, agora só sai de casa. E meu pai, naquele tempo, tinha autoridade, não é igual hoje não. Meu pai fala, só sai de casa quando encontrar a coisa. E aí, às vezes, você não sabia o que, que tinha perdido. Aí um passava pelo outro, aí né, tinha que passar quietinho e falar, o que está procurando? O que foi que perdeu? Bem que... Não, disse que foi isso, isso e aquilo. Mas você não sabia o que, que era. Como que você procura? Às vezes a gente achava um negócio e chegava, é isso, mãe? Não, não é isso, não. E aí você ficava procurando uma coisa que você não sabe o que, que é. Vai ver que até pegou na coisa e não sabia. Então, de vez em quando, perdia alguma coisa na casa e meu pai tomava essa providência. Falava, não sai de casa ninguém enquanto não achar. Aí a gente ficava... Se você sabe, vai lá e pega. Aí ficava pressionando um outro para poder resolver o problema. Estou falando isso para dizer para você o seguinte. É muito difícil você buscar uma coisa, procurar uma coisa, sem saber o que é que você está procurando. Por exemplo, a Bíblia não manda a gente buscar Deus. Procurar, buscar Deus significa procurar Deus. Como que a gente procura Deus? Como? O que é Deus? O que é Deus? Né? Como que a gente busca Deus? Procura Deus. E nós temos que achar Deus. Buscar-me-eis e me acharei. Será que nós vamos achar Deus? Nós vamos encontrar Deus? Quem está buscando a Deus aqui? Procurando Deus? Quem? Tem muita gente, graças a Deus. Ó. Só uns dois ou três que não levantou a mão. Amém? Quem está procurando, buscando a Deus? O Mil Tássia também, né? Pode levantar, mano. Né? Você tá procurando, como que você está procurando? Ensina para os outros, Mil. Como que você está procurando? Ensina para os outros. Ah. Ah. O quê? Buscar Deus. Lucilda, você está procurando Deus, tá? Não é difícil. Quem é Deus para nós? Quem é Deus para nós? Então, se eu quero encontrar Deus, eu já sei que se eu encontrar Jesus, eu encontro Deus. Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Então, se eu estou procurando Deus, o Pai, se eu encontrar Jesus, eu encontro Deus, porque Deus tem um lugar que fala que Deus está em Cristo, né? Aí tem uma pergunta, mas Deus não é Espírito? Então, para mim encontrar Jesus, mas não está escrito que Deus é Espírito? Como é que eu vou fazer para encontrar, então? Quem que eu tenho que encontrar? Então, Deus é Espírito. Então, o Espírito de Deus está aqui. Se eu encontrar o Espírito, eu encontrei Jesus. Se eu encontrar Jesus, eu encontrei Deus. Então, o Espírito que está disponível para nós, o que está disponível para nós é o quê? É o Espírito. Então Jesus falou, eu vou dar o Espírito Santo. Vou derramar sobre vocês o Espírito Santo. Então, o que que eu preciso encontrar? Buscar Deus é isso aqui, ó. O que está disponível. O que está disponível. Jesus, os discípulos queriam ver Deus. Jesus falou, não, agora você tem que contentar em me ver. Um dia você vai ver Deus. Mas por enquanto, você tem que se contentar em me ver. Quem me vê a mim, vê o Pai. Precisa de ver e acreditar, né? Realmente é Ele. Pronto. Jesus morre, ressuscita e vai embora. E some. Ele sumiu. O que que ficou disponível para nós? Ele falou, vocês não vão ficar sem Pai. Eu vou mandar o Pai. E vocês não vão ficar sem Pai. Ele deixou bem claro. Ó. Então, o que que ele falou? Eu vou mandar para vocês o Espírito. O Espírito é o Pai. Né? Então, buscar Deus é buscar o Espírito. O Espírito. Eu aprendi muito lá na macumba. Lá na sujeira, eu aprendi muito. Porque lá, as pessoas riscam o ponto do Exu, fulano, risca o ponto, põe tudo que ele exige. E aí começa. 3 ou 4 lá. Entendeu? E às vezes tem um batendo lá de um canto, lá, pum, pum, pum. Aí quando você menos espera, o pau cai a folha. Quando você menos espera, estribuchou lá. Aí chegou. Aí. O que que foi? Vocês estão querendo? Ah. Pronto. Aí você conversa com quem você estava chamando. Se é o preto velho, vem o preto velho. Eu falei pro Wendy que já tá chamando o Wendy preto velho, eu falei, não. Você chamou quem? Foi a Pomba Gira? Vê a Pombagira. Porque o ponto foi da Pombagira. As coisas eram da Pombagira. Tudo era relacionado com a Pombagira. A pessoa que estava esperando a Pombagira estava vestida a caráter. Com a rosa na cabeça, com os batons. Os batons estavam tudo lá no chão, tudo esperando, os perfumes. Tudo que ela gosta estava lá. Malte, os trem vermelho, tudo vermelho. A rosa, até a rosa na cabeça é vermelha. Amém? De vez em quando, Pomba Gira. Amém, gente? Você chamou aquele que desceu. Por que que a gente não pode invocar os mortos? Deus, não invoque os mortos. Se você resolver invocar um morto, e começar a invocar, e ficar invocando, O morto fica invocado e desce. E desce. Se você invocar o morto, ele aparece. Ele aparece. Às vezes a pessoa vai lá para poder querer falar com o filho. Vai lá e começa a invocar, invocar, invocar e chamar. E de repente aparece lá o caboclo e deixa lá a assinatura dele. Com quem diz? Olha, eu tive aqui. Ele deixa lá a assinatura dele, tira até dinheiro em banco. O mundo espiritual é real. Nós também somos espíritos. Um dia nós vamos sair do corpo. E vamos ficar no mesmo lugar onde os outros estão. Ou no seio de Abraão, ou do outro lado. Amém? Por que que Jesus Cristo eu posso invocar sem medo, sem receio? Porque Jesus está vivo. Então eu posso invocar Jesus. E se eu invocar Jesus, o que que vem? O Espírito de Jesus. Eu sempre digo isso. Você, qual é o seu guia? Fulano de tal. O meu é Jesus. Então não é, ah, mas isso é espiritismo. Não sei se é espiritismo, não sei. Mas que ele guia, ele guia. Porque lá eles chamam o Espírito guia. Guia eles. Somente aquele pessoal ali da Bahia, aquelas cantoras ali, que todo mundo tem o seu guia. Vai lá para a praia, faz lá as oferendas, etc. Eu pergunto, por que que nós aqui, não invocamos o Espírito Santo? A gente não fica assim, oh, me ajuda. Meu Deus, não sei o quê. Nossa Senhora. Não sei o quê. Né? E etc. E não tem nada, porque não tem nada por causa disso. O que que o Espírito Santo exige? Qual é o ponto dele? O que que o Espírito Santo exige em nós? Hã? Não existe nada, nada, nada. Só existe o quê? Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Você sabe quem é o Senhor? Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Quando eu invoco, sabendo quem eu estou invocando, né? Você vai receber. Você ora chamando por ele, ele vai dar um sinal para você que ele esteve ali, que ele ouviu a sua oração. Amém? É assim que ele, ao longo de todo o tempo, Deus fez, foi assim. Eu ouvi as suas lágrimas e ouvi as suas orações. Eu vi as suas lágrimas e ouvi as suas orações. Não tem esse versículo? Um coração quebrantado. São as coisas que o Espírito Santo quer. É lágrima. Lágrimas. Coração quebrantado. Vontade de falar com Deus. Cheio de vontade. Desejando falar com Deus. Duvido que você não receba a visita do Espírito Santo. E se você receber a visita do Espírito Santo, você recebeu, Deus achou, você achou aquilo que você estava procurando. Agora, cuidado para não se privar. Cuidado para não perder esse contato. Amém? O médium desenvolve aquele... Ele teve o primeiro contato com o Espírito. Dali para frente, ele, como é que fala? Começa a aprimorar. Ele começa a manter mais contato. De tal forma que, por pouca coisa, ele recebe aquele espírito. Ah, mas é demônio. Mas demônio é espírito. É a mesma coisa. É a mesma coisa, gente. Deus é espírito, demônio é espírito, e nós também somos espíritos. Os nossos pais que morreram são espíritos, e assim por diante. Amém? Agora, fala, às vezes, e a igreja, ela não leva, parece que ela não leva a sério. E ela fica aqui, assim, ó. Ela fica assim, só o que ela vê, o que ela pega, o que ela sente, é que ela dá valor. Ela só crê no que ela vê, só no que ela pega, no que ela sente, tá no que ela cheira, no que ela põe a mão. É assim? Invoca o Espírito Santo. Deus disse que nos últimos dias, os dias seriam difíceis demais, mas que todo aquele que invocar o Senhor, salvo. A salvação qual é? A salvação qual é? É você que está indeciso, que está sem saber o que que faz, é você que precisa de uma palavra de Deus, é você que precisa de uma orientação, é que você que se sente, às vezes, cansado, que você que se sente pressionado, e assim por diante. E você, são decisões, tá? Não precisa estar sofrendo, não. Pode estar feliz, alegre, mas são decisões que você precisa tomar. Antes que a vaca vá para o brejo, antes que a coisa se torne, às vezes, irrecuperável. Não, quanto mais eu depender de Deus, melhor. Quanto mais a gente depender de Deus. Eu conheci uma senhora que ela perguntava para Deus até o que ela ia fazer no almoço. Ela perguntava para Deus, não sei se ela fez certo ou se fez errado, mas ela fazia questão de perguntar tudo para Deus. Às vezes a gente só pergunta para Deus, você só vai às vezes a Deus quando é uma coisa grave, ou então quando você julga grave, mas a coisa, ela, desde quando você se desviou, quando você começou a fazer, andar nos seus próprios caminhos, olha aí, deixei-os andar em seus próprios caminhos, quando Deus lançou fora o homem, a primeira coisa que o homem fez foi, né, fazer ali um avental de folha, já era ali que ele tinha que perguntar para Deus. E Deus ia dizer para ele, faz de pele, dá um pouquinho de trabalho, mas vai durar mais. De folha, amanhã você já está pelado. Daí ele fez de folha. Porque o que ele devia ter feito? Ah, mas até um avental tem que perguntar para Deus? Tudo tem que perguntar para Deus? Tem, Tony? As mínimas, pequenas coisas. Então, levanta os joelhos cansados, as mãos cansadas. Tal. Às vezes você fala, meu Deus, eu pergunto, Deus não responde. Responde, meu irmão. Responde. Deus não é injusto, Ele não faz acepção de pessoas. Eu tenho certeza que Ele responde, insiste. Às vezes você está cansado de dar cabeçada, cansado de pergunta para Deus. Agora, errou. Vai lá, pede perdão. Senhor, me perdoa, eu errei. Fiz o que não era para fazer, fiz errado. Mas o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus cheio de bondade. Ele quer salvar. Ele não veio para nos condenar, não. Ele veio para nos salvar. Fala com Deus. Mas não fala uma vez só, não, Suzana. Fala com Deus. Todas as coisas devem ser levadas ao conhecimento de Deus. É assim que Deus vai nos salvar. É assim que Deus vai nos salvar. Vai nos ensinar a viver no mundo onde as coisas já estão determinadas. Onde as profecias já dizem como é que vai ser. O que nós estamos fazendo aqui é perguntar para Deus como fazer para viver. E esperar. O que eu preciso fazer para poder terminar o meu tempo aqui, né? Bem, em paz com Deus. Chegar no fim e dizer, né? Corri a carreira que me foi proposta. Amém? Amém. Deu para entender? Deu. Fabrício, um minuto para você, Fabrício. Um minuto para você. Dá um minuto para o Fabrício. Mais ou menos, né, gente? Porque a gente tem muita coisa para falar, mas... Mas eu acho que deu para entender. Se deu para entender, tá bom. Amém. Vai.
Amém. É, quando o senhor perguntou como é que você faz para buscar a Deus?
É.
Tanto tempo que eu já estou aqui, né? E até agora, nada. Mas eu sei que é por erro meu. Tipo assim, eu sei como é que faz pra buscar. Acredito que eu saiba. Vir pra reunião, chegar em casa, ler, orar, entender, perguntar pra Deus, pedir o Espírito Santo pra Ele. Que Ele me ensine, que Ele me ajude. Mas aí a gente não... A gente não, eu não... Parece que não tem força, não consigo. Fico só na religiosidade de vir até aqui e achando que tá bom. E aí, assim, como é que eu vou procurar uma coisa que eu não sei?
É.
Que eu não conheço, não sei onde tá. É muito complicado, é muito sério, muito difícil mesmo.
Vai fazer, deu para entender?
Deu. Não, entendeu, eu entendo todas as vezes.
E vai arrumar um jeito, você vai arrumar um jeito.
Se Deus quiser.
O riscar o ponto, você vai descobrir, né? Você vai procurar descobrir.
Pelo menos procurar, saber o que
é. Saber o que o Espírito exige para vir.
Essa explicação do senhor aí, de Deus, Jesus, do Espírito, foi muito proveitosa.
Amém. E o Gustavo? Não vai ficar não? Vai? Amém. Vai lá, então leva o microfone lá. Leva lá pro Godoy lá. Leva o Godoy lá para nós. O Godoy senta bem longe. Precisa sentar mais perto, Godoy. E nós aqui, mano.
Tá perto. Tá longe, não.
Tá aqui, ó.
Não, amém. Eu acho que o importante para a gente, né, é entender isso aí que eu estava... Deus é Espírito. É Espírito, né? E nós também somos Espírito, né?
É.
E você conseguindo o Espírito de Deus, você vai chegar até Deus. Agora, o problema é você querer invocar esse Espírito, né? Porque o Espírito de Deus é completamente contrário... ao seu, né? O nosso espírito, ele é completamente diferente do Espírito de Deus. E você fica querendo invocar o Espírito de Deus, mas assim, de uma forma diferente, como você estava falando no começo. Era facinho resolver o problema da Grécia. O que é o problema? É o Espírito.
É.
Ninguém tem esse Espírito de chegar e falar, não, olha, está perdoado. O que perdoa é o Espírito Santo. O que vai levar você a fazer essas coisas é o Espírito de Deus. O Espírito do homem não vai. Não vai. Ele não consegue, né, perdoar. É fácil, é simples. É simples resolver. Só que, ao mesmo tempo, é muito complicado. Porque o seu, né, como o senhor explicou, o Espírito seu não vai. O que vai fazer isso é o Espírito de Deus. É. Né?
Você pensou, por exemplo, se todos esses presidentes, essas pessoas juntassem...
Não tem jeito, não. Mas não vai ter jeito, sim, né? Não tem. A gente fica querendo, mas não vai, né?
Pois é.
Porque o mundo não adianta, né? Isso aqui não é para o Espírito de Deus, não é? E nós temos muita dificuldade de entender isso. E você fica querendo invocar o Espírito Santo. Para quê? Para o mundo. Para resolver o mundo. Para poder resolver os seus problemas. Para você poder ganhar o mundo. Não é para isso o Espírito de Deus, não é? Né? Como, por exemplo, Jesus falou assim, olha, o mundo que ora existe jaz do maligno. Já do maligno. Não tem como. Não tem como você resolver o problema do mundo. O mundo que ora existe já está condenado. Então o Espírito Santo é para poder levar a gente para o céu.
Claro.
Para levar para o céu. Né?
Ele vai ensinar o caminho que vai. Né? O caminho que fica melhor para você.
Exatamente.
Porque quando nós invocamos o Espírito Santo, por quê? Porque nós estamos na encruzilhada. Né? Nós estamos entre o bem e o mal. Então nós queremos o Espírito de Deus, né, Godoy? Para quê? Para mostrar para nós. Para a gente não ficar sofrendo cada vez mais.
É. Só que geralmente a pessoa invoca o Espírito, não é bem por esse lado aí, não.
É não?
É por isso que não consegue. É por isso. É para você ver a situação que está. Né? É só você ver a situação aí. Né? Qual a situação do mundo hoje? A situação das pessoas? É. Perdidas. Tô completamente perdido, não sabe o que faz. Isso,
totalmente. É.
Né? Hoje a gente estava conversando, né? A internet, que foi para poder resolver, era uma solução. É. Né? Mas o espírito que está ali é outro. Não adianta.
É outro.
Né? Então tudo que foi criado era para poder solucionar algum problema, era para poder ajudar. Mas o Espírito que está ali não é o Espírito de Deus, então não vai.
Foi criado pelo Espírito da ciência do bem e do mal.
Exato, então esse é o problema. Né? O problema está aí, é exatamente isso. O problema é o Espírito que está no mundo hoje, não é o Espírito Santo. Não é o Espírito de Deus, não é. Né? E nós teríamos que ter esse Espírito.
Claro.
Mas não para poder resolver o problema do mundo, mas para poder ir para o reino de Deus.
É para ensinar como que ele faz...
Tem uma hora que você falou assim, que a hora que você sair do corpo, né, tem uma hora que você falou, saiu do corpo, você vai para onde?
É.
Você vai para onde?
Para cá ou para lá?
É. A gente não preocupa com isso. Porque se a gente preocupasse, a gente ia buscar o quê? O Espírito de Deus, para poder saber para onde a gente ia. Para poder saber.
Amém.
Né? Então eu achei assim, interessante, eu acho importante muita gente pensar mais um pouco sobre isso, né? Para saber para que é que você vai buscar o Espírito Santo.
Isso.
Né?
Mas deu para entender, né, Godoy?
Deu.
Valeu?
Valeu.
Ajudou?
Muito.
Já deu, dá para Deus ser. Não, Deus. Então, quem mais é? A Bárbara, Dava a barbinha lá. Não, Bárbara? Então, o que mais? Tainara, dá para Tainara. Não? Tainara não. Então, o Felipe ali, ó. Felipe. Então, a Nayane. Ou um ou outro. Junto os dois. Ensina, Senhor, o caminho que eu tenho que andar. Dirijo o meu coração. Jesus Cristo fez orações de a palavra está na nossa boca. Ela está na nossa boca. Ensina, Senhor, o caminho que eu tenho que andar. Dirijo o meu coração.
Eu concordo.
Amém? Jesus fez orações e súplicas. E foi atendido. Senhor, o Senhor atendeu Jesus. Atenda a mim também. Senhor, o Senhor ouviu a oração de Jesus. Ouça a minha também. O que, que ele fez e que eu não estou fazendo? Ajuda-me, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tá, etc. Deixa as lágrimas caírem e Deus vai ouvir a sua oração. Eu vi as suas lágrimas e ouvi a sua oração. E vim para te atender.
Amém. O que mais me chamou a atenção foi essa questão de consultar a Deus, né?
É.
Tanto que a gente é falho, tanto que a gente podia sofrer menos nesse mundo se ouvisse a voz de Deus, se procurasse a Deus.
Claro.
E às vezes é a última coisa que a gente faz só quando está encurralado, né? Não tem mais para onde esse, Deus está lá e vai me ouvir.
O que o Paulo falou lá, deixei-os andar em seus próprios caminhos, então cada um está procurando andar nos seus próprios caminhos. Né? Aí é onde.
E desde que eu estou aqui, não.
Aí depois que está.
A milésima vez que eu já ouvi isso, e parece que a gente tem a resistência, né? De não buscar mesmo.
Amém.
É uma coisa incrível, infelizmente. Mas eu, se Deus quiser, eu vou.
Vamos buscar Deus.
Vou buscar.
Vamos buscar Deus, igreja? Vamos. Então, amém. Vamos fazer isso. Eu estou numa esperança tão grande. Sinceramente, estou animado. Estou animado. Vamos buscar Deus. Amém. Vamos curvar então nossas cabeças. Agradecer a Deus que não tem deixado de falar conosco. Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. Pai, eu vim do Pai, eu volto para o Pai. Então, Senhor, Pai, quando eu me refiro ao meu Deus, eu estou me dirigindo ao Espírito Santo, ao meu Pai que está nos céus. O meu Deus é Espírito. Meu Deus não é carne. Meu Deus não é carne. O Deus deste século é carne. É natural, é diabólico. O nosso Deus está no céu. O nosso Deus não é deste mundo. O nosso Deus está vivo. E Ele está nos céus, nos lugares celestiais. Derramou sobre nós o Seu Espírito. Ele está sobre nós. Está em nós, está no meio de nós, nos vê, nos ouve. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, nenhum ato que nós praticamos é escondido dele. Nada que eu faça é escondido. Tudo está descoberto aos olhos de Deus. E eu não temo. Não temo. Senhor, Tu sabes que eu sou falho. Que eu sou uma criança. Tu sabe que a gente peca. Tu sabe que a gente erra. Mas mesmo assim, eu quero estar a Seus pés, Te ouvindo. Mesmo assim, Senhor, eu quero comer aquilo que o Senhor coloca sobre a mesa para nós. E às vezes, até as migalhas que caem da mesa. Eu quero continuar crendo no Senhor, na misericórdia do Senhor. Quero continuar crendo que o meu Deus é poderoso para me salvar. Ele me salva. Sem Ele, eu não sei viver. Sem o Senhor, Jesus, eu não sei mais viver. Chamo por Ti. Invoco o Senhor. E o Senhor vê. O Senhor me vê. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Os olhos de Deus estão sobre cada um. Levanta então as suas mãos ao céu. Converse. Fale. Comungue as suas ideias com o seu Senhor, com o seu Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Oh, amém. Amém. Amém, Senhor. Nada é necessário esconder do Senhor. Na verdade, tudo, tudo o Senhor Deus sabe, tudo está diante dos teus olhos. Meu Deus, meu Senhor, meu Pai, tu és o que tira o pecado do mundo. Só o Senhor pode tirar de mim o mal. Só o Senhor é Deus. Amém. Amém. Oh, amém.
Você só é preciso crer. Eu ponho a bênção. A vida e o bem, eu ponho uma bênção. A vida e o bem, como fez Abraão, estenda as suas mãos e eu te graça as vencerei. Eu de graça as vencerei. Eu te abençoarei, do céu te ouvirei, e a tua casa eu salvarei. E a tua casa salvarei, como fez Abraão, como fez Abraão. Estenda as suas mãos,
levanta as suas mãos. Dá um sinal para Deus. Dá um sinal para Ele que você está ouvindo. Talvez seja as suas mãos levantadas. Talvez seja as suas mãos levantadas, um sinal para Deus de que você ouviu, de que você creu e de que você quer falar com Ele. Amém. E de graça Ele te ouvirá. Amém.
Diante de você só é preciso crer. Eu ponho a bênção, a vida e o bem. Eu ponho a bênção, a vida e o bem.
Oh, Deus,
como fez Abraão, estenda as tuas mãos e eu te graça.
Minha mão de graça, Senhor. Por favor, de Deus. Oh, obrigado, Jesus.
Eu te abençoarei.
Te abençoarei.
Do céu te ouvirei.
Do céu te ouvirei.
Na tua casa eu salvarei. E a tua casa salvarei. Eu te abençoarei, eu te abençoarei. Do céu te ouvirei, e a tua casa eu salvarei.
E a sua casa eu salvarei.
A tua casa eu salvarei.
Eu olharei o teu deitar, serei contigo ao caminhar, e todo mundo chamará. Bendito, amado, amado do Senhor, bendito. Eu olharei o seu deitar, contigo ao caminhar, e todo mundo se apará. Bendito, louvado, amado do Senhor, bendito. Feliz serás e bem irás, feliz serás e bem irás. Abençoarei onde pisar, e todo mundo chamará. Onde pisar, e todo mundo chamará. Bendito,
bendito,
bendito, amado,
abençoado do Senhor, bendito.
Feliz serás e bem irás, feliz serás e bem irás. Abençoarei onde pisar, e todo mundo chamará. Bendito,
bendito, Senhor, amado do Senhor, bendito.
Como fez Abraão, Abraão, estende as suas mãos, estende as suas mãos, e eu de graça
a te encherei,
eu te abençoarei, do céu te ouvirei, e a tua casa eu salvarei, a sua casa e a tua casa. Eu salvarei, eu olharei o seu deitar, eu olharei o seu deitar, serei contigo ao caminhar, e todo mundo chamará. Bendito, amado, amado do Senhor. Serei contigo.
Que mal. Cada um tu chamará.
E todo mundo chamará. Bendito, amado do Senhor. Bendito. Feliz serei e bem irei. Abençoarás onde eu pisar, e todo mundo chamará. Bendito, amado do Senhor, bendito.
Amém. Amém. Tenha certeza de uma coisa: Deus ama você. Deus ama você. Você é amado, bendito. Amém?
Amém.
Faça valer o amor que Deus tem por nós, por você. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém.